uma coisa que eu vi também, velho. Eu sigo alguns comediantes. Eu gosto muito de comédia. Um dos comediantes que eu sigo é Rafinha Bastos. Ele tem um programa chamado 8 Minutos e agora parece que ele tem um podcast que chama Mais do que 8 Minutos. Foi isso que eu entendi. Eu nunca vi nenhum episódio, nunca assisti, mas parece que é o caso. E ele fez uma postagem de um trecho da entrevista com o Whindersson Nunes e falando sobre depressão. E aí eu fui ver os comentários, velho. E eu vi uns comentários falando... É muito bom ter depressão com o bolso cheio de dinheiro. Relacionando o fato dele ter dinheiro com o absurdo dele entrar num estado depressivo. E eu fiquei lendo aquilo ali, velho. E me deu pena dessas pessoas. O quão pobre de espírito você tem que ser pra você associar dinheiro e poder e bens a estar bem, estar feliz, estar contente. Eu não consigo compreender essa associação. Talvez sejam pessoas tão financeiramente tão deficitárias que elas imaginam e elas nunca tiveram a oportunidade de ter alguma coisa, que elas imaginam que quando ela tiver, ela vai ser feliz. E isso é uma pobreza não só do bolso, é uma pobreza de espírito. Amiguinhas não binários, alienígenas, como estamos? 2021 já está no terceiro mês, quer dizer, tá quase terminando o terceiro mês, um quarto do ano se foi. E até que enfim boas notícias começaram a aparecer, né? Parece que esse Covid tá na reta final. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, né? No Brasil eu sei que o negócio tá feio ainda, velho. Foda. Eu vou até comentar um pouquinho sobre isso no episódio. Deixa eu dar os recadinhos antes. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, o nosso Instagram é o @grandeangularpodcast. O nosso Twitter é o @grandecomdemudoangpodcast. O nosso YouTube é o youtube.com/grandeangularnetwork. Lá você vai poder ver esse episódio em vídeo, se você quiser ver minha cara, que tô parecendo mais um fantasma de tão branco que eu tô. Esse inverno me deixou branco, velho. Puta que pariu. O nosso Patreon, se você quiser contribuir financeiramente com a produção desse podcast a partir de $1. É o patreon.com/grandeangular. E para os patrões, vocês vão ter disponibilidade de receber duas vezes por mês um e-mail com as loucuras que eu consumo e faço e que assisto e que escuto e que leio. É isso aí, livros, TV shows, documentários, música, podcast que eu escuto, tudo mais, tá tudo lá. Se você quiser fazer um test drive antes de pagar $1, porque $1 tá quase R$6, é uma fortuna, né? Então você pode ir lá no nosso site, no www.grandeangularpodcast.com. Lá você pode procurar o link para fazer o test drive desse e-mail. E se você quiser também pagar $1 e testar e depois não pagar mais, também faz sentido também, né? $1 não vai matar ninguém. Eu acabei de falar que o site é o grandeangularpodcast.com. Lá você vai encontrar a lista de vídeos, lista de episódios em áudio também, além do blog. E se você quiser mandar um e-mail para nós, é o fala@grandeangularpodcast.com. Nesse episódio ele é patrocinado por Equânimo Meditação. Equânimo é um portal educacional para meditação. Lá você vai encontrar cursos grátis e pagos, meditação guiada, blogs, artigos para aprender técnicas que vão te ajudar a meditar ou aprimorar suas técnicas se você já medita. Quer entender melhor? Acesse www.equanimo.org ou no Instagram equanimo.org. Equanimo se escreve Equanimo.org ou o Instagram Equanimo.org, que é o Equanimo.org, é o nosso Instagram. Lá eu posto muitas coisitas inspiracionais, coisas que eu tenho aprendido e tudo mais. É isso aí. Nosso recado, nossa dica do episódio, eu vou... Eu, como tenho um problema do TDAH, se você não sabe o que eu tenho, tá sabendo agora. Se você quer saber mais um pouquinho sobre isso, assista o episódio do TDAH, que... é o número. Ai. Meu Deus. Cadê? O TDAH, meu Jesus. Enfim, eu vou procurar aqui, mas o fato é, eu tenho... quem tem TDAH sabe o que eu tô falando, tem problema, muito problema de organização. Minha meditação melhorou muito isso, mas eu descobri uma coisa recentemente. O episódio do TDAH, o número 20. Eu descobri uma coisa muito, muito interessante recentemente. Eu tive muito problema para ser organizado. Eu sempre tive muito problema para ser organizado devido a essa condição. E intuitivamente, sem nem perceber, eu largava as coisas nos cantos e eu comecei a tentar... monitorar esse comportamento de uma forma melhorar, né? Não tá toda hora. Deixa eu ver aqui, que parece que deu um probleminha aqui na câmera. Não tá carregando. Ué. A câmera parou de carregar. A câmera... eu vou deixar pra fazer isso daqui a pouco, porque isso é um intro, depois eu ajeito. Enfim, então eu comecei a prestar mais atenção às coisas que eu vinha fazendo. Por exemplo, eu chegava do trabalho, jogava minha roupa no chão. Eu ainda faço isso, ainda é um problema, eventualmente. Mas eu descobri que eu sou uma pessoa do dia, da manhã. Eu sou uma pessoa matinal. Tava tentando achar a palavra. Eu sou uma pessoa matinal, eu sou uma pessoa da manhã, né? Deixa eu ajeitar de novo a câmera aqui, que eu sou muito complexado aqui com o nível dela. Mas enfim, eu descobri que eu sou uma pessoa matinal. E eu, por muito tempo, por muitos anos, por pelo menos uns 3 anos, eu passei a trabalhar muito cedo de manhã. Então eu acordava 4 da manhã, eu praticamente me arrumava, ia trabalhar e chegava em casa à tarde, chegava super cansado, não queria arrumar nada. E isso foi minha vida durante um tempo. E eu percebi que não é que eu não queira organizar as coisas, não é que eu não queira arrumar as coisas, mas eu não tenho saco para fazer isso à noite. Então eu passei a perceber, quando eu percebi isso, eu passei a me acordar e fazer tudo. Eu faço com prazer de manhã cedo. Quando eu acordo, antes de começar as coisas, eu vou organizar o que tem para organizar. Por exemplo, eu gosto de cozinhar à noite. Eu tenho, durante a semana, assim, só me alimentado durante a noite, só uma vez por dia, né, à noite. Então eu cozinho, eu faço minha própria comida, eu gosto de cozinhar. Eu, obviamente, cozinhando, eu faço sujeira. Depois que eu como, eu relaxo, eu vou assistir o que eu tenho para assistir, escutar o que eu tenho para escutar, relaxar, papapá, é o final do dia. Eu não gosto de fazer exercício de noite também, eu gosto de fazer de manhã, tudo eu faço de manhã. E eu vou relaxar e pronto, e deixar ali a bagunça para no outro dia. No outro dia eu acordo, faço o que eu tenho para fazer, organizo tudo que eu tenho para organizar e me sinto bem, porque eu comecei o dia fazendo aquela tarefa de organizar as coisas. A casa tá limpa até a noite, quando eu for bagunçar novamente. Então, é uma dica meia boba, meia simples, mas tá funcionando comigo. E eu gostaria de deixar isso pra realmente quem tem esse mesmo problema de TDAH ou é somente desorganizado e não gosta. Tente achar qual é o melhor horário, porque tem pessoas que são noturnas, que gostam de produzir à noite. Eu preciso muito de um assistente, velho. Acabei de perceber que o SIM card que tava usando tava lotado e eu tive que parar de gravar, né? Mas enfim. Então, tem gente que é noturna. Tem pessoas que são noturnas, que produzem muito à noite. Tem outras que produzem durante o dia. Eu sou do dia. Eu sou matinal. Eu gosto de acordar, fazer as coisas e no final do dia só quero descansar. Eu percebi que eu preciso deitar cedo para dormir, porque se eu não conseguir deitar antes das 10, eu tenho muito problema para dormir. Então, isso tá funcionando comigo. Se você acha que você é uma pessoa matinal também e não consegue produzir bastante e se organizar durante o final do dia, tente fazer isso também, porque talvez funcione para você. Certo? Então, fiquem agora com o episódio. Esse vai ser o primeiro episódio que eu vou fazer sem tema específico. Eu tava pensando. Às vezes dá um pouco de trabalho de imaginar um assunto, especialmente quando começa a ficar. Quando eu começo a ter falado já sobre muitas coisas que eu gosto de falar, né? Vários assuntos que eu já falei aqui são assuntos que realmente me interessam, mas começa a ficar um pouco escasso. Deixa eu me ajeitar aqui. E eu resolvi falar de algumas coisas aleatórias do dia a dia que tem acontecido e coisas que eu tenho observado, coisas que eu vejo nas redes sociais, coisas que eu vejo aí. Muita doidice nesse mundo muito, muito louco, né? Como eu tava falando, 2021, ele... Eu falei na introdução, 2021 ele tá sendo um ano interessante no sentido que no ano passado a gente começou a enfrentar uma pandemia, esse vírus, e a vacina veio um pouco menos de um ano depois, e a gente observa como diferentes países... Eu estou observando como diferentes países eles têm tratado de forma diferente e têm tido resultados diferentes também. Israel é um país super pequeno, população reduzida. Eles estão com quase 100% de vacinação lá. E o país está fechado no sentido de pessoas entrar, né? A Austrália teve um trabalho excelente no lockdown, fez um lockdown muito no começo e quase não teve tanto impacto. Hoje a vida tá quase que normal lá. Mas também eles fecharam as fronteiras. Mesma coisa a Nova Zelândia, na Europa e nos Estados Unidos. O problema foi sério. Alguns locais, alguns estados americanos mais do que outros. No Brasil, tá terrível. E o que eu percebi é que, infelizmente, existe uma carência de líderes, de liderança. O Brasil é um deles. Aqui nos Estados Unidos eu também acredito que seja. Aqui tem uma vantagem. A vantagem daqui é que o país tem... É um país poderoso e existe uma certa notoriedade. E o que o país demanda é mais fácil vir, né? Tanto é que as vacinas aqui aconteceram com mais facilidade. Eu não sei se tem a ver com dinheiro, com poder, ou se tem a ver com, realmente com a iniciativa do governo. Eu não sei. É fato que no Brasil a gente tá fudido, velho. Lá no Brasil o negócio tá feio, não existe liderança. O país... Você vê, um cara como Lula, uma pessoa que foi condenada, agora foi absolvida, tá nesse impasse. Um cara que todo mundo sabe, inclusive os petistas e as pessoas de esquerda sabem. Eles sabem que o cara é corrupto, que o cara é ladrão, que o cara fez merda pra caralho. Obviamente que se você é voltado para a ideologia de esquerda e levanta a bandeira do PT, você não vai dizer isso nunca, né? Mas, de fato, o cara é ladrão, é um corrupto. Assim como a maioria dos políticos, né? Inclusive, o Bolsonaro também. Está sendo provado que tem vários esquemas aí com seus filhos e tal, enfim. Mas o que eu quero dizer é que a falta de liderança é tão grande no Brasil que um cara como Lula, que foi preso, que todo mundo sabe, inclusive seus apoiadores, que o cara é corrupto, ele vem, dá um discurso e movimenta pesquisas eleitorais, levantando o número dele para cima, pela falta de liderança do atual presidente Bolsonaro. O cara é tão fraco que um cara corrupto que foi preso chega e tem mais impacto do que o cara que tá no poder, velho. Eu acho isso um absurdo. O Brasil tá carente pra caralho de liderança, velho. Tá carente pra caralho de liderança. E, sinceramente, eu acho que não tem... A gente tem que tentar buscar uma pessoa que não tenha ideologia, que não tenha lado, que não tenha direita e esquerda. Uma pessoa que seja equilibrada, que tenha posições independentemente de ideologia. É isso que eu acho que tem que ser feito. Porque enquanto a gente estiver escolhendo pessoas por ideologia, essas pessoas vão estar com amarras ideológicas. E elas não vão poder ter a liberdade de fazer o que tem que ser feito. É um desabafo, velho, porque... Meu amigo, é difícil. Eu, às vezes, eu fico imaginando. Eu tava vendo o documentário do Pelé na Netflix. Muito interessante, historicamente. Eu achei um pouco forçado. Ele chorando e tal. Eu não senti o motivo dele tá chorando. Eu particularmente, no meu coração, eu não consegui sentir. Talvez seja o fato dele tá velho e ele parece que tem uma limitação de mobilidade ali. Ele tava em cadeira de roda e tal. Talvez a saúde não esteja tão boa. Ele esteja em decadência. Talvez ele esteja olhando aquilo ali e lembrando do passado. Pode ser isso. Mas eu não consegui sentir tanta emoção. Eu achei que foi forçado. Mas o que eu gostei foi a questão histórica. É ver como nos anos 50, em 1958, passou um pouco da final da Copa de 50 no Brasil, passou um pouco da Copa de 58, quando Pelé era novo e foi a primeira Copa dele, e que ele explodiu e tal. E consegui ver como era naquela época, depois quando veio a ditadura e as questões políticas todas, e a gente conseguir sair da ditadura de uma coisa muito ruim. Às vezes me dá esperança, porque existem esses ciclos e obviamente que gerações chegam, gerações saem e há uma mudança de gestão, há uma mudança de consciência, há uma mudança moral na sociedade e tudo mais. Mas às vezes eu fico meio preso em pensamentos que vai ser difícil as coisas mudarem no Brasil pelo problema ser sistêmico. Mas, por outro lado, eu também penso que pode existir uma mudança de geração, uma mudança de postura, uma mudança de atitude em relação à política. Que talvez seja ingenuidade minha, não sei. Eu só gostaria de ver uma pessoa aparecer como líder e que venha pra fazer diferente mesmo, velho. Pra fazer algo de bom pro país, porque é um país grande, é um país cheio de oportunidades, é um país que tem uma população em geral trabalhadora. Existem boas universidades, boas escolas privadas. Escola pública são raras, que são boas. Existem cases de empresas de sucesso, como Embraer, Ambev, Vale. Eu não sei nem como a Vale tá hoje em dia. Mas a gente sabe que é um país que tem potencial. E existe uma frase que eu escutei uma vez num curso na Fundação Dom Cabral, lá em Minas Gerais, de um palestrante sobre economia. Ele falou que o Brasil, a economia brasileira é como voo de galinha. O voo de galinha, a galinha voa e ela cai, né? Ela não consegue subir. Então, essa é a economia do Brasil. Ela parece que vai voar, mas depois ela vai e cai no chão de novo, velho. E até quando a gente vai ser voo de galinha, velho? Até quando? Eu tô morando aqui nos Estados Unidos desde 2015 e eu estive aqui em 2002 também. E, obviamente, a gente acompanha, né? E o que falam é que a economia é cíclica, que a cada entre 7 e 10 anos existe uma crise nas economias. Houve uma crise muito grande aqui em 2008, 2009. Mas desde então, praticamente, o país vem deslanchando. E já se vão 12 anos, né? 11 anos. Falam em uma crise para vir por aí. O coronavírus pode efetivamente ocasionar uma crise. Mas o que eu vejo é que o país aqui é muito estável economicamente. É fácil se planejar. É fácil planejar uma carreira aqui. É fácil tentar estabelecer um negócio. É muito mais fácil do que no Brasil. O Brasil é esses... A crise no Brasil começou em 2014, quando eu tava prestes a sair. E até hoje eu não acredito que a crise acabou, velho. Porque o país continua capenga. O dólar subiu, nunca mais desceu. Isso mostra um pouco da insegurança de investimentos de fora do país. O dólar, para quem não sabe, o câmbio ele é flutuante, ele não é igual à China. A China eles manipulam o câmbio, no Brasil não é assim. Então, é a mesma coisa de um produto, preço de produto, oferta e demanda. Demanda e procura, né? Oferta e demanda. Então, quanto mais gente se interessa em investir no Brasil, começa a despejar dólar no Brasil, aquele dólar é vendido para se comprar o real para se investir no país. Então, a moeda valoriza. E quando o contrário acontece, quando as pessoas estão desacreditadas do país e começam a retirar seus investimentos do Brasil, elas vendem um real e recompram um dólar para poder investir ou de volta no seu país ou em outro país, né? Então, é isso que acontece. O dólar, ele tem subido pura e simplesmente pela falta de credibilidade que o país tem. Quanto mais pessoas, quanto mais fundos, quanto mais investimento é retirado do Brasil para fora do país, para outros países, a moeda se desvaloriza. E é isso que eu observo morando aqui, é que a economia no Brasil é difícil, velho, é difícil, é difícil. Eu não tenho vontade nenhuma de voltar para o Brasil, para morar no Brasil, simplesmente pelo fato de... Eu tenho medo, velho. Eu tenho muito medo de chegar lá e não... Eu não tenho coragem nenhuma de investir. Eu mantenho uma poupança, tudo que eu ganho, eu separo boa parte e não gasto, eu guardo. Eu recentemente, no ano passado, eu comecei a investir na Bolsa novamente, na Bolsa de Valores do Brasil. Eu tinha um dinheiro investido no Tesouro Direto, começou a ficar muito ruim. E eu botei na Bolsa e comecei a fazer umas operações com a ajuda do meu primo, Thiago Barbosa. Um abraço, velho. Você tem me ajudado bastante. Eu trabalhei 3 anos, entre 2008 e 2011, numa corretora. Eu era assessor, eu era agente autônomo de investimentos. E quando eu saí em 2011, eu larguei bolsa, eu não investi mais, eu deixei de lado. E eu passei a investir mais em poupança e em renda fixa. E aí, no ano passado, a renda fixa, quando eu saí do Brasil para cá, estava muito boa. Eu estava fazendo 11 a 12% líquido no Tesouro Direto, atrelado à inflação e atrelado a juros, a taxa de juros. E ano passado começou a ficar negativo e eu fiquei desgostoso. Eu tirei uma parte depois. E quando foi esse começo do ano, eu tirei o resto que eu tinha. E aí comecei a investir numa operação chamada arbitragem, que é chamada long short, enfim. Mas o fato é: com essa alta do dólar, eu tinha uma poupançazinha aqui. Mandei o dinheiro pra lá, pro Brasil. E peguei uma taxa de 5,8. E vou ficar investindo esse dinheiro lá, rodando, porque poupança aqui nos Estados Unidos é muito ruim, é quase zero. Eu comecei a investir na bolsa daqui muito timidamente, comprando ações para longo prazo. Como eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho coragem ainda de colocar mais. Essa poupança que eu tinha, eu não tive coragem de colocar. Então eu levei o dinheiro pro Brasil e aproveitei essa alta do dólar aí, que deu um spike agora no 5,70, 5,80, quase 6 reais. Impressionante, velho. Enfim, eu só fui falar isso para ilustrar um pouco de como eu tenho medo de voltar pro Brasil e não ter o que fazer. Porque primeiro, voltar para a área financeira, para ganhar mixaria, Eu não sei se é uma boa ideia. Aqui, por mais difícil que as coisas sejam, no sentido de... De eu não ser um americano, de ser um imigrante, existe um certo preconceito, mas aqui eu consigo fazer um bom dinheiro com os skills, com a expertise que eu tenho. Lá no Brasil, eu não sei. Montar uma empresa no Brasil, puta que pariu, que coragem, velho. Eu não sei, eu não teria coragem de investir meu dinheiro hoje no Brasil. Não teria. E... Eu escuto muita gente falando sobre Portugal. Eu tenho trabalhado com pessoas portuguesas na empresa que eu tô trabalhando hoje. E eu não sinto que Portugal também é o melhor dos lugares, também não. É na Europa, existe... Tá na porta da Europa, existe uma questão de estar próximo de países organizados economicamente. Mas o que eu escuto dos próprios portugueses é que o país é um pouquinho melhor do que o Brasil. E um pouquinho melhor do que o Brasil... Eu não sei se isso é bom, velho. Eu não sei se isso é bom. Eu vejo que algumas pessoas vão pra lá, depois voltam. Eu conheço poucas pessoas que estão morando lá, mas eu conheço algumas... Como eu disse, algumas pessoas de Portugal que me deram alguns insights. E eles são portugueses, então eles têm muito mais know-how de falar isso do que pessoas que estão morando lá há pouco tempo, né? Enfim. Mas é difícil, velho. É difícil. É muito difícil. É difícil planejar alguma coisa no Brasil. Eu bato palma para as pessoas que são empreendedoras lá. Bato palma porque não é fácil, não. Não é fácil, não. E... Mudando de assunto. Uma outra coisa que eu vi... Deixa eu voltar para o mesmo assunto. Eu fiquei observando... Eu tenho observado bastante... Sobre esses debates aí políticos em rede social. Eu não sei nem se eu gostaria de falar nisso, mas eu vou falar. Eu fico impressionado, velho, como as pessoas... Existem pessoas que elas vivem, respiram, e é uma paixão tão grande que fazem elas cegarem. É aquele negócio, paixão cega mesmo. O amor é cego. Meu irmão, tem uma pessoa em particular que é uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu tive amizade. O cara só fala de Bolsonaro 24 horas na rede social, velho. Falando mal. E agora com Lula, botou um pouquinho de Lula também. Mas como se Lula fosse um cara, né? Se Lula fosse o santo. E do outro lado eu vejo pessoas também falando do Bolsonaro e falando mal do Lula. Que falar mal de um e de outro tá certo. Agora, defender que eu não consigo entender. Defender eu não consigo entender. E você achar que o seu é melhor do que o outro, eu também não consigo entender. Porque é tudo a mesma merda. Talvez um roubou mais porque teve mais tempo no governo. E o outro tá começando a ter a expertise de roubar. Ou de fazer merda, né? Talvez o Bolsonaro seja menos ladrão e mais incompetente, talvez. Eu não sei o que é pior, na verdade. E eu tô falando isso com uma raiva do caralho, velho. Porra, vamos mudar de assunto. Deixa eu mudar de assunto. Uma coisa que eu vi também, velho. Eu sigo... alguns comediantes. Eu gosto muito de comédia. Um dos comediantes que eu sigo é Rafinha Bastos. Ele tem um programa chamado 8 Minutos e agora parece que ele tem um podcast que chama Mais do que 8 Minutos. Foi isso que eu entendi. Eu nunca vi nenhum episódio, nunca assisti, mas parece que é o caso. E ele fez uma postagem de um trecho da entrevista com o Whindersson Nunes e falando sobre depressão. E aí eu fui ver os comentários, velho. E eu vi uns comentários falando... É muito bom ter depressão com o bolso cheio de dinheiro. Relacionando o fato dele ter dinheiro com o absurdo dele entrar num estado depressivo. E eu fiquei lendo aquilo ali, velho. E me deu pena dessas pessoas. O quão pobre de espírito você tem que ser para você associar dinheiro e poder e bens a estar bem, estar feliz, estar contente. Eu não consigo compreender essa associação. Talvez sejam pessoas tão financeiramente tão deficitárias que elas imaginam e elas nunca tiveram a oportunidade de ter alguma coisa, que elas imaginam que quando ela tiver, ela vai ser feliz. E isso é uma pobreza não só do bolso, é uma pobreza de espírito. E além de pobreza de espírito, é uma falta de empatia gigantesca. Porque independentemente do cara tá falando que tá com depressão, ser verdade ou não, ninguém tem o poder de julgar se é verdade ou não. Somente a pessoa sabe se é verdade ou não. Então, eu fiquei muito impressionado com isso, velho. Não precisa ser muito longe pra você ver que depressão não tem nada a ver com dinheiro, não. Quantas e quantas pessoas famosas com dinheiro, com fama, profissionalmente, profissional, elas acabam se matando ou tentando se matar ou vão para uma clínica para se tratar de depressão. Quantas e quantas? Eu conheço várias pessoas, não pessoalmente, mas pessoas que eu admiro, que eu admirava quando eram vivas. Cantores de rock. Um deles que eu me lembro agora no topo da minha cabeça é o Chris Cornell. Cara bonito, boa pinta, de sucesso. Vários projetos, Soundgarden, Stone Temple Pilots, Temple of the Dog. Várias bandas de sucesso, uma carreira solo de sucesso. Cara que tinha família, esposa, filha. A filha também com um talento grandiosíssimo. Era muito querido na comunidade, tanto é que houve um show em homenagem a ele um ano depois que eu participei. Tocou Red Hot, tocou Miley Cyrus e outros artistas lá. E o cara se matou, velho. Depressão não tem relação nenhuma com possessão, com bens, com dinheiro. E se você pensa diferente, me desculpe, mas você é muito pobre de espírito. Além de ser pobre de dinheiro também. Porque se você tivesse dinheiro, você ia ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma outra coisa que eu queria comentar aqui. Isso tá sendo um episódio legal. Eu tô falando de assuntos gerais, de coisas que aconteceram durante a semana. Talvez eu até nomeie esse episódio. Eu vou pensar como é que eu vou nomear esse episódio. Eu não vou falar isso aqui ao vivo agora, não. Ao vivo não tá nem ao vivo, mas porque vai começar a vir ideias muito fracas e eu vou me envergonhar aqui. Enfim, eu tive uma pessoa do trabalho que chegou pra mim e me deu uma orientação. Ela disse: quando você for dar uma instrução a alguém, trate as pessoas como se fossem pessoas, como tratem as pessoas como idiotas, porque as pessoas são idiotas. Elas não têm, quando você acha que aquela informação é um senso comum, que todo mundo sabe, vai ter pessoas que não vão saber. Pegue na mão delas e leve elas lá. Faça isso. Não ache, trate elas como idiotas. Foi exatamente isso que a pessoa falou. E eu fiquei refletindo isso, velho. Eu, particularmente, eu não concordo nem um pouco com isso. Obviamente que existe pessoas mais limitadas do que outras. Mas que generalizar que todo mundo é idiota... Essa pessoa que deu essa instrução pra mim, ela inclusive tá falando que eu sou uma pessoa idiota, né? Indiretamente. Porque isso não foi pra mim, mas foi... Mas foi também, porque... Se ela acha que todo mundo é idiota, ela também acha que eu sou idiota. Enfim. O que essa pessoa, ela não entende, é que todas as pessoas, elas têm conhecimentos individuais que outras pessoas não têm. E vice-versa. Eu tô dando a instrução para uma pessoa sobre alguma coisa que eu tenho conhecimento, que eu tenho domínio, que aquela pessoa não tem, e ela, obviamente, tem conhecimento e domínio de algum assunto, de alguma coisa que eu não tenho. Então, isso é normal. Então, se eu tenho domínio e conhecimento sobre alguma coisa e estou dando uma instrução para uma pessoa e aquela pessoa não entendeu, a culpa é minha de ter tido uma explicação pobre. Porque se ela não entendeu, a culpa é minha. Eu tenho que me fazer entender. Eu tenho que fazer transparecer todo o conhecimento e domínio daquilo daquele assunto para outra pessoa, para que ela tenha pelo menos uma visão parecida com a que eu tenho sobre o problema a ser resolvido. Assim eu entendo. E eu sei que é muito difícil comunicação e às vezes eu sou taxado como literal, mas eu tive muito, eu tive um bom tempo trabalhando em empresa e eu sei um dos maiores problemas que eu sempre tive com as pessoas foi exatamente isso. Problema de comunicação. A gente passa uma informação para outra pessoa, a pessoa entende a coisa totalmente diferente do que a gente passou. E a culpa é nossa. A culpa é de quem passou a informação. E como isso acontece constantemente, abre espaço para uma pessoa como essa pessoa que me deu essa instrução de achar que todo mundo é idiota. E não é o caso. Não no meu ponto de vista. E pra fechar, eu tenho tido, teve algumas situações que aconteceram. Essa semana aconteceram duas vezes. Mas já aconteceu algumas outras vezes. Inclusive, eu comentei isso num episódio anterior. Essa semana, eu tava... Uma pessoa tava no telefone, no Viva Voz, falando com um mecânico. Tava tratando do carro dele. E ele tava dando instruções sobre o trabalho, papapá. E isso, a gente tava num escritório, eu... Essa pessoa e mais outras pessoas no escritório. Tinha mais de uma pessoa além de mim e além dessa pessoa que estava no telefone. E Esse cara que tava no telefone falando pro mecânico disse, falou que precisava do carro na próxima segunda-feira e que queria que o serviço fosse feito de fato para ele não ter que voltar, porque já tinha acontecido alguma outra vez dele ter que voltar com o carro porque o serviço tinha sido mal feito. E o mecânico foi e disse fez esse comentário, disse: eu vou, pare de falar agora, eu vou fazer com que você guarde sua saliva. Dizendo que ele não precisava estar falando mais sobre o mesmo assunto. Eu faço um bom trabalho, eu não faço trabalho de N-word. N-word é uma palavra, começa com N, que é uma palavra muito racista aqui nos Estados Unidos. E que se você falar isso publicamente, isso é muito mal visto. E ele falou que o trabalho dele não era ruim, como se uma pessoa negra fosse fazer. E o cara que tava no telefone, ele até fez uma piada, disse: existe aqui o telefone tava no Viva Voz e tem uma pessoa negra aqui na sala. Não tinha, mas poderia ter. E o cara pediu desculpa, né? O mecânico. Mas eu achei aquilo um absurdo, velho. Eu achei um absurdo. Outra coisa que aconteceu: eu trabalho em construção, eu tava conversando com uma pessoa que tava fazendo uma cotação de um serviço pra obra. E a pessoa falou: muito cuidado, deixa eu explicar o contexto. A gente tá construindo casas, as casas estão, tá no esqueleto, na parte de madeira já tá montada, e vai ser necessário instalar algumas coisas dentro da casa, e ela não tem janela ainda. Então é necessário instalar o piso, instalar algumas partes de madeira e a parte de a parede, que é uma parede de gesso, e não pode levar água, nem o piso, nem a parede do gesso, né? Então, a pessoa estava orientando que fizesse um envelopamento da casa para poder proteger da água se entrar e tal, 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 tal. E ela falou: cuidado, porque a gente tem, na obra tem pessoas hispanas e brasileiras trabalhando. E ela disse: cuidado com esses hispanos, que eles são muito descuidados, para poder ele não furar a proteção. E ela falou, essa pessoa falou especificamente, é uma pessoa brasileira, ela falou especificamente dos hispanos. E isso é um comentário preconceituoso e racista, porque ela tá generalizando que todo hispano vai fazer um trabalho porco. E eu achei um absurdo também, velho. Eu achei um absurdo. Eu não falei nada. E eu me arrependi de não ter comentado. Às vezes eu me pego nessas situações e eu não falo nada, velho. Na situação do mecânico lá, a ligação não era comigo. Eu não podia fazer nada, infelizmente, né? Mas se fosse comigo, eu teria falado, eu acho. Porque aquilo foi muito agressivo. A do hispano foi agressivo também, mas não tanto, porque a palavra, a N-word aqui tem uma conotação muito pesada, muito pesada. E como eu disse, eu falei em um episódio anterior, existe uma pessoa também que fez um comentário muito preconceituoso em relação a um casal gay de mulheres na TV, que eu achei muito nojento o comentário. Enfim, Eu ainda fico... Eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas. E tem pessoas como essa brasileira e como essa pessoa que falou sobre os gays que moram aqui e que provavelmente já sofreram preconceito por serem imigrantes. E essas mesmas pessoas são preconceituosas. Eu não consigo entender esse raciocínio deles, velho. Eu não consigo. Quando você sofre um tipo de problema, você é o primeiro a ter consciência sobre aquele problema. E você fazer da mesma forma é muita limitação. E essa é uma pessoa muito, muito, muito fraca, eu acho. Enfim. É isso. Eu acho que é isso. Eu vou falar no fechamento sobre o último assunto, sobre vacina. E minha opinião sobre vacina. Então fiquem agora com o fechamento.
Uau! Estou ouvindo o Grande Angular Podcast de muito longe. Estou amando o conteúdo inovador. Ideias malucas e assuntos que me fazem refletir sobre tabus e paradigmas na minha mente tão perturbada. Eu espero todo domingo ao meio-dia para ouvir novos episódios. Como faço para ajudar financeiramente a continuação desse podcast tão maravilhoso?
Se é isso que você está pensando, chegou sua hora de ajudar. Você pode ajudar financeiramente a partir de $1. Isso mesmo, $1. Veja só. Os custos de produzir um podcast são altos. Microfones, câmeras, software para edição, hosting para podcast, hosting para website e tempo, meu amigo. Tempo é caro. É caro, amiguinho. É caro, amiguinha. Não binário, alienígena. É caro pra cacete. Ajudando a partir de $1, você terá acesso a um mailing list exclusivo com dicas de podcasts que estou escutando, livros e artigos que leio, TV shows, filmes e documentários que estou assistindo, produtos e outras coisas que experimento e uso. Você terá acesso a todas essas minhas loucuras 2 vezes por mês via e-mail. Além de ter acesso a descontos no conteúdo do Equânimo Meditação, escola de meditação online que lancei em 2020. Eu amo produzir conteúdo para o podcast e quero continuar trazendo esse conteúdo de forma gratuita para os ouvintes. E preciso de sua ajuda. Acesse www.patreon.com/grandeangular e colabore financeiramente com esse podcast a partir de somente $1. É isso aí, um cheiro.
Bem, como eu falei, eu vou falar sobre a vacina. Uma outra coisa que eu acho muito, muito interessante num aspecto negativo é como se politiza a questão da vacina. É como pessoas ainda ficam questionando a vacina por questões ideológicas. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, galera. A vacina é super importante pra gente erradicar essa porra desse vírus, velho. A vacina é importante. Se a gente não tomar a vacina, o vírus vai continuar se espalhando, tendo a possibilidade de se mutar, de ficar mais forte e ser mais difícil de se controlar. Vacina é importante, velho. Parem, pelo amor de Deus, parem de politizar o assunto. Isso é uma questão de bem-estar do mundo, velho. Isso é uma questão de acabar com esse bullshit que a gente tá vivendo hoje em dia, de não poder sair de casa, de não poder viajar, de não ter liberdade de ir num bar, de não ter liberdade de abraçar as pessoas, de beijar, de ter carinho, de ter contato físico, de ter que colocar uma porra de uma máscara pra ir pra uma farmácia ou num supermercado, velho. Vacinem-se, pelo amor de Deus. Eu não consigo entender. Meu Deus do céu, é impressionante. Esse episódio vai ser um episódio que eu vou expor minha raiva aqui. Ai. É muita coisa. Esse mundo é muito interessante, velho. Cada pessoa tem uma cabeça muito doida. Meu Deus. Às vezes eu penso que a melhor opção é ir morar no mato. É me esconder. É ficar longe de gente. É ficar mais próximo dos animais. Eu não sei não. Eu sei de uma coisa. Toda vez que eu vou pra um lugar que tem menos gente, eu sinto uma paz. Inclusive, eu estou com passagem marcada pra Califórnia no dia 17.
E no dia 22 eu estarei em Joshua Tree National Park, no meio do deserto. Vou passar um dia lá, né? Eu vou dormir. Pra mim é o lugar que me dá mais paz e tranquilidade. E é o lugar que eu mais gosto nos Estados Unidos. Não sei se no mundo. E estarei lá de volta depois de muito tempo. Então é isso, eu acho que é assim que eu vou terminando esse episódio. Vacinem-se. Só com essa porra dessa vacina é que a gente vai erradicar esse vírus. E é assim que a gente vai voltar a ter uma vida normal. Então é isso. Os Estados Unidos têm feito um bom trabalho na vacinação. O Brasil tá muito capenga. Países como Israel, a Austrália, alguns países da Europa têm feito um trabalho muito bom também. E, enfim, é isso. Então fiquem em paz. Um cheiro grande do seu amigo e host Tico. Até o próximo episódio.